Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor, um podcast que comemora os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas e hoje um ilustre convidado, a quem agradeço desde já o seu tempo e interesse em estar aqui connosco, Dr. Orlando Monteiro da Silva, bastonário da nossa ordem durante 19 anos. Correto, Orlando?
Sim, sensivelmente.
Para enquadrar aqui os nossos colegas que não o conhecem, que acredito que sejam poucos, já o apresentei, já todos sabem, mas se quiser só dar-nos aqui um enquadramento, o Orlando nasceu no Porto?
Olha, eu costumo dizer que nasci no Porto, distrito do Porto, não é? Na verdade, o local técnico onde eu nasci, digamos assim, foi Vila Nova de Famalicão, porque os meus pais, professores primários, ainda vivos, felizmente, estavam a dar aulas em Vila Nova de Famalicão, na freguesia do Louro, e eu nasci no hospital novo então, hoje velho, se é que ainda existe, não sei ao certo, de Vila Nova de Famalicão. Costumo dizer que sou do Porto, porque enfim, o meu distrito é o Porto, vivi desde o nascimento, viemos logo para o Porto, mas também digo muitas vezes, por afinidade, que sou de Amarante, porque os meus pais são ambos de Amarante e é uma terra onde tenho imensas afinidades, onde vou frequentemente e, portanto, sou também um amarantino, não de gema, mas também amarantino e...
De coração.
E muita gente me conhece por essa faceta amarantina também.
O Orlando cresceu no Porto e acabou também por estudar e tirar aqui a sua licenciatura em Medicina Dentária?
Não, eu cresci no Porto, na Escola dos Castelos, tive uma experiência de ter sido aluno do meu pai na altura, então, não é? Que é uma experiência, digamos assim, sui generis, mas que era relativamente frequente na altura.
Sim, ainda era autorizado, hoje em dia não é permitido.
Hoje em dia não será, pois, e ainda bem, porque, como é óbvio, o capital de exigência que um professor primário normalmente coloca em cima de um filho a quem dá aulas é muitíssimo maior do que relativamente aos outros, digo eu grosso modo, não é? Portanto, só penaliza. Mas cresci no Porto, na zona do Carvalhido, na Escola Primária dos Castelos, e depois os meus pais, professores primários, como estava a dizer, tiveram a primeira comissão de serviço na então República Federal da Alemanha, que estava separada da República Democrática Alemã, e, portanto, ainda durante, no final da quarta classe, no primeiro ano do ciclo, que excepcionalmente nesse ano foi feito no Liceu Dom Manuel II, nós fomos para a Alemanha, os quatro, eu, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão, e eu fui direto para a escola alemã e, portanto, tive lá 2 anos intermitentes, e essa parte foi uma parte que me marcou bastante, não apenas da escola alemã, e da vivência que tive na República Federal da Alemanha, mas também uma das visitas que fiz na altura à República Democrática Alemã, porque os meus pais tínhamos uns vizinhos que eram muito nossos amigos, meus e do meu irmão, que tinham uma filha na DDR, a DDR era a Deutsche Demokratische Republik, que era a República Democrática Alemã, e eu fui com eles e verifiquei ali a diferença entre a República Federal da Alemanha e a RDA, nas filas, para entrar, passar a fronteira, nas identificações, no que não havia, nos chocolates e uma série de coisas, de roupa que eles levavam à filha. E, portanto, vi ali, embora de forma muito ténue, essa diferença, e a partir dali fiquei para sempre um opositor àquele tipo de regime, um adepto das democracias liberais de mercado, como, embora não definidas assim na altura, mas da República Federal da Alemanha, que é um país que eu tenho muito uma admiração enorme.
Pois, foi uma fase importante da sua vida, de
10, 12
anos.
E sobretudo
anos.
Comparado com o que era Portugal, isto foi ainda antes do 25 de Abril, quando era Portugal antes do 25 de Abril,
claro.
Era miúdo, mas já havia bem a diferença, e depois no que vim encontrar cá depois do 25 de Abril e daí para a frente.
Então chega a ser bilíngue, fala fluentemente alemão.
Eu falo sem sotaque alemão, eu não sou bilíngue de alemão, porque... Sim. O vocabulário, entretanto, vai-se embora, não é? Quando chega à Alemanha, quando tem que falar alemão, lentamente vem, mas falo com, ou melhor, falo sem sotaque, não é bem assim, eu falo com o sotaque da zona onde vivi, que é a zona de Baden-Württemberg, é uma zona do sul da Alemanha, Sueva, do sul da Alemanha, é o estado federal que está ao lado da Baviera, são muito certo. Parecidos, foi nessa zona da Alemanha, portanto eu falo aquele alemão sem sotaque, limitado, com não sou fluente, mas com o sotaque daquela região.
Interessante. Lembra-se se ao longo desse percurso ainda inicial de vida, nas escolas portuguesas, ou neste caso nas escolas alemãs, já se falava em saúde oral, em medicina dentária, escovar os dentes?
Já se falava. Na Alemanha, então, é absolutamente, não é? Mesmo na escola primária já se falava na importância de escovar os dentes, já havia essa pedagogia, havia também visitas de médicos de especialidade para ver como é que as crianças estavam em termos de visão, audição e dentição. De vacinas, etc. Essas não eram visitas, mas éramos encaminhados. Portanto, já havia alguma pedagogia, bem mais do que aquilo que se pode... Eu acho que até houve muito retrocesso anos depois.
Sim, e eu acho que a sua escola foi uma escola à frente, então, para o seu tempo.
Pois, terá sido, mas repare, no Liceu Dom Manuel II vim encontrar também a mesma coisa, não é? Mais tarde, não é? Na escola alemã, isso era um acompanhamento absolutamente evidente, não é? Por exemplo, as consultas de medicina dentária eram, mesmo que ainda hoje assim são na Alemanha, eram obrigatórias, não é? Os pais que, naturalmente, responsáveis porque os seus filhos fizessem consultas, fizessem higiene oral, fizessem aconselhamento, obtivessem informação, os pais eram responsabilizados e se os filhos não tinham, portanto, foi aí que eu comecei a ter mais regularmente, embora já antes isso tivesse acontecido também em Portugal, consulta de medicina dentária. Os pais eram responsáveis, portanto, as crianças eram acompanhadas desde muito cedo para...
Mas na Alemanha eram subsidiadas pelo Estado?
Elas não... Repara, o financiamento da saúde e da saúde oral na Alemanha e em outros países tem uma base do Estado muito grande, não é? Tem uma base do contribuinte, não é? Melhor dizendo.
Certo.
E, portanto, era assim que acontecia, o sistema era totalmente diferente, era um sistema de caixas. Eu acho que para facilitarmos um pouco, podemos dizer que havia uma espécie de uma... A DSE é uma espécie de uma DSE, mas de em termos totalmente diferentes, não é? Porque eu não estou a advogar esse modelo, pelo menos em muitas vertentes, em que todas as pessoas tinham acesso a essa DSE com regras próprias, nomeadamente, no caso, regras de obrigatoriedade para acompanhamento das crianças de saúde oral, saúde visual, saúde auditiva, e outras vertentes. Portanto, éramos muito acompanhadas, tal como os alemães, as crianças portuguesas, na escola alemã e na escola portuguesa, se não estivesse bem sintonizada, e portanto isso era uma coisa que muito enraizada. Essa cultura da prevenção, a cultura de evitar a doença, da profilaxia, era absolutamente enraizada. Mas ainda enquanto à sua pergunta, Catarina, já em Portugal, curiosamente, isso acontecia, admito que não fosse generalizado para o país, mas havia essa cultura.
E o Orlando, então, ainda volta para Portugal fazer o seu ensino secundário. É aí que desperta a vontade de ser médico, ou pelo menos ligado à área da saúde? Como é que apareceu a medicina e depois a medicina dentária?
Pois, eu volto para Portugal, volto para Portugal a seguir ao 25 de Abril, E eu e o meu irmão ficamos um tempo com os tios meus e num colégio, e os meus pais continuaram na Alemanha, e depois voltamos outro ano para a Alemanha, e só depois é que vem para cá. Neste entretanto, era comum também na altura os alunos poderem fazer duas classes num ano, na quarta classe, foi o que eu fiz, mas quando cheguei à Alemanha pela primeira vez, eu não tinha, eu era, tinha uma idade muito abaixo dos meus colegas e, portanto, ali, digamos assim, perdi um ano e quando vim para Portugal, em vez de, já estava no primeiro ano do ciclo do Manuel, voltei depois para cá para a primeira experiência, depois da segunda vez, do unificado, portanto, apanhei o oitavo ano unificado cá em Portugal, não é? Portanto, esse é mais ou menos o meu percurso, é assim muito repartido entre a Alemanha, Portugal, a escola primária, o ciclo no Liceu Dom Manuel II, no Porto, hoje em dia designado Rodrigues Freitas, e Alemanha. Alemanha onde eu continuei a ir depois, mesmo durante as férias, para trabalhar, para, sobretudo durante o período de férias, com muita gente conhecida lá. Professor, repare, houve uma altura que eu fui direto para a escola alemã, não é? Portanto, tive um mês, né, que os alemães tinham uma escola chamada Internacional, onde alunos de várias nacionalidades iam aprender alguns rudimentos de alemão.
Mas e as aulas eram em inglês?
As aulas eram em alemão, não é? Portanto, o que se passava era que havia ali, já na altura, alguns alunos tinham muita dificuldade, claro. Turcos, jugoslavos, italianos, e portanto eu e o meu irmão passamos rapidamente para a escola alemã, mas com muito pouco alemão, não é? Eu falava, tive a sorte de ter uma professora que falava comigo francês, porque a minha mãe também era professora de francês, eu já tinha aprendido francês, repare, coisas muito para a frente que havia nessa altura, já havia duas línguas desde o primeiro ano de ciclo, exatamente. Francês e inglês.
Mas não andou no liceu francês aqui?
Não, andei sempre no
ensino público. No entanto, aprendeu francês?
No entanto, aprendemos francês e inglês logo no primeiro ano de ciclo. Portanto, essa bagagem que eu levava para a Alemanha deu-me uma ferramenta para comunicar com a minha professora em francês e ela ajudava-me para gáudio de grande parte dos meus colegas alunos do mesmo ano. Ela explicava-me às vezes em francês algumas coisas, ou inglês, mais francês, porque ela estava mais à vontade com o francês, mas depois rapidamente eu fui aprendendo o alemão e cheguei a ser o melhor aluno, já agora, uma coisa, cheguei a ser o melhor aluno em gramática alemã, não em alemão, claro, mas em gramática alemã, porque eu gostava muito de gramática portuguesa, ainda gosto muito.
Ah, era bom também na gramática portuguesa, então há que
dizer. E eu levei aquilo para o alemão, portanto, procurei estudar o alemão com o rigor da gramática e pronto, e fui premiado com isso, embora em conversação, obviamente, um ano dava para me fazer entender, mas não para falar fluentemente.
E depois, então, vem para Portugal nessa fase, então, pré-universitária e já encarrilha ali pela área da saúde. Como é que aconteceu?
Olha, eu quando... essa experiência do unificado é uma experiência de, digamos assim, pós-PREC, processo revolucionário em curso. Portanto, é uma experiência em que, só para lhe dar um exemplo, lembro-me uma das vezes que o meu pai viemos de carro, não é? Na altura se usava-se da Alemanha para cá, e chegamos à fronteira portuguesa, o meu pai trazia um dos primeiros Passats, Volkswagen Passats, primeiro, provavelmente, que veio para Portugal, e estavam lá uns guardas fronteiriços, assim, muito, com uns olhares muito estranhos, e começaram a revistar o carro, e depois houve ali uma pequena, um desacordo qualquer, porque eles apanharam duas garrafas de whisky que estavam no carro do meu pai, e supostamente aquilo devia ser declarado, eu não cheguei a perceber bem. Mas lembro-me do tom e da voz com que o guarda fronteiriço disse: meu amigo, isto agora é a República Popular de Portugal. Uhum. E eu já vinha nessa altura, ainda não tinha ido, que foi só mais tarde que fui à República Democrática Alemã, mas imediatamente ali percebi exatamente que tipo de país é que eu não queria, que tipo de e o que vinha, o que eu tinha visto na Alemanha, como era importante.
E então isto era 1975.
E eu entro para o liceu e envolvo-me diretamente, embora muito miúdo, 12 anos, 13 anos.
Pois.
Depois fui para lá um ano, mas voltei para cá com 14 anos, para o tal oitavo ano, nos movimentos estudantis, sempre contra a esquerda totalitária, a esquerda comunista, a esquerda que queria fazer de Portugal uma espécie de Cuba ou qualquer coisa do género. Eu estou sempre, desde o início, no lado, agora podemos dizer no lado certo da barricada, que era aquele lado que eu lhe estava a falar, o lado da liberdade, das democracias liberais, de um país com uma economia de mercado concorrencial, com uma economia crescer. Era esse o sonho que a nossa juventude tinha e que nos liceus, nas universidades, no meu caso mais no liceu do que menos na universidade, que ajudamos, miúdos, mas muito politizados, muito acompanhantes, muito engajé na política e contra esses totalitarismos. Foi esse mundo que eu conheci.
Então, o Orlando, no fundo, ativista, o Orlando, o lado político do associativismo, surge antes do Orlando Médico. Médico Dentista, portanto, tinha 12, 13 anos e já tinha essa...
Surge nessa altura, surge nessas lutas estudantis, surge nas eleições para delegado
de
turma.
Fez parte das associações de estudantes.
Fui eleito delegado de turma várias vezes, estive nas associações de estudantes, estive em listas para associações de estudantes.
Quis tirar direito, que era o normal para política na
altura? Eu vou-lhe dizer, Catarina, eu acho que o sistema de acesso que havia então e que hoje em dia, curiosamente, ainda persiste no essencial... de acesso ao ensino superior é uma coisa absolutamente obsoleta, porque, por razões várias, porque as pessoas são obrigadas a fazer escolhas em idades que não estão preparadas para isso, não têm conhecimento para isso, e, portanto, naquela altura, eu acho que durante muitos anos continuou assim, escolhia-se...
Ou letras ou ciências,
não é? Não, antes disso é que era mais letras e ciências, já eram as áreas A, B, C, D e E, exatamente, portanto, já havia ali uns ramos, mas basicamente era, como disse, uma coisa mais letras ou mais ciências e, portanto, ali numa fase no nono ano, não é? Algures no nono ano é que
14.
Se fazia-se essa opção,
é
eu dei por mim, tinha boas notas e tal, a escolher medicina na altura, não é? Medicina, a área científica,
a área das ciências.
Mas sem, podia, sinceramente, podia ter escolhido direito, uma irmã foi para direito, também não podia ter escolhido muito mais coisa, podia ter sido talvez a área das engenharias, depois aquelas áreas das artes plásticas e do desenho e das artes
já não era
decididamente a minha área, e a área também de desporto, eu gostava muito de desporto, mas era uma área que eu não, na altura não identificava assim como lazer, exatamente.
Queria como lazer. E então depois entra para a Faculdade de Medicina Dentária do Porto?
Eu entro para a Faculdade de Medicina primeiro e depois mudo quase logo para a Medicina Dentária.
Ah, e chega a mudar de curso?
Sim, mudo de curso para a Medicina Dentária. Porquê? Porque a medicina...
Isto era em que ano que entra para a faculdade?
Eu entro para a faculdade em 81. Na altura a medicina era uma... eu sempre tive esta forma de estar na vida, que é muito da minha personalidade, muito por mim próprio, tinha... O culto de, entre aspas, não ter ninguém que mandasse em mim, não gostava de trabalhar por conta própria, e com algumas pessoas ali, como se, na altura a medicina dentária era ainda incipiente, não é? Mas já havia.
Era a escola superior.
Havia a escola superior
ainda.
De medicina dentária, já, que eu conhecia mal, mas há ali duas coisas. Primeiro, o facto de poder trabalhar por conta própria, portanto, poder estabelecer-me como profissional liberal, lá está o tal conceito. Isso foi determinante. E há ali também uma altura em que há uma visita com um... Repare, o meu primeiro ano de faculdade foi um ano em que eu apareci na faculdade quase a meio do ano, não é? Portanto, andava noutras, tinha outras prioridades também, não é? Mas houve ali uma visita que eu me recordo bem, uma ou mais provavelmente, em que uns senhores com umas batas e umas capas, uns sobretudos azuis, iam mostrar o hospital e davam muitas ordens aos internos, não é? Que eu vinha a saber mais tarde que eram os internos de especialidade, e aquilo tinha uma hierarquia e uma deferência que não me agradou, sinceramente, e eu procurei outros caminhos e, portanto, desde muito cedo que me estabeleci medicina dentária. Claro, na altura, como sabe, eram 3 anos de medicina exatamente iguais e depois 3 de medicina dentária, até ao final do terceiro ano estive em medicina e depois é que entrei no quarto ano na então escola de medicina
escola
dentária.
Escola Superior de Medicina Dentária, que portanto, na altura ainda não estava incluída.
Os meus colegas, grande parte deles, colegas do liceu, colegas, alguns da escola primária, mas colegas do liceu e sobretudo de faculdade, eram muito médicos e até de outras áreas, não é? O Miguel Guimarães é meu colega, que foi bastonário da Ordem dos Médicos, é meu colega de curso. O Pizarro andou comigo desde a escola primária, na mesma escola primária, no mesmo liceu, na mesma turma de liceu, o falecido Paulo Paraty, também árbitro de futebol, enfim, uma série de pessoas com o diretor da biotecnologia, uma série de pessoas que se juntaram-se ali na altura, no Dom Manuel também, que era um dos liceus públicos com mais projeção do Porto, e depois muitos de nós encontramos na medicina, outros na foram faculdade. Para direito, mas havia um contacto muito grande entre faculdades, não é?
E o Orlando chegou a ser aluno daquela associação, vá, de médicos dentistas da Noruega, portanto houve aqui uma intervenção muito grande dos noruegueses no início da medicina dentária em Portugal. Recorda-se dessa essa participação?
Recordo, eu tenho poucas recordações disso, falava-se bastante nisso. Exato. E havia ali sabíamos que a escola tinha sido construída e montada por noruegueses.
Mas os seus professores eram todos portugueses?
Eram todos portugueses. Houve, de vez em quando, havia umas visitas de alguns noruegueses à escola, e uma das vezes com o pai do João Despor, o professor Manuel Despor, fizemos, mas isso já numa fase mais adiantada, fizemos ali um almoço, um jantar, e eu tive um pouco mais conhecimento de que os noruegueses foram fundamentais. O nosso país, infelizmente, não tem ainda o foco capaz de saber investir na cana de peixe em vez de ser no peixe. Portanto, nós vamos logo ao osso, vamos logo à blusa, vamos logo atacar. Portanto, esta é a nossa mentalidade, infelizmente, ainda hoje em dia. E os noruegueses compreenderam, coisa que eu acompanhava bem, porque no fundo na Alemanha as coisas funcionam também assim, que era fundamental para este país equipar, no caso, faculdades de medicina dentária, mas ouça, centros de saúde, hospitais, há muita coisa neste país ainda funcionante, equipada pelos noruegueses, supostamente ali ao abrigo de um acordo de pesca, mas na verdade é um país que tem esse desígnio de ajudar outros países, mas de ajudar de uma forma que é ajudar a criar as condições para que se possa evoluir. E evoluiu-se muito na medicina dentária. Se nos tivessem dado o dinheiro para fazer as faculdades de medicina dentária, a Catarina pode responder o que é que teria acontecido.
Claro. E eles, além de ajudar, ainda faziam essas visitas regulares. Portanto, eles também vinham ver se estava tudo a correr e a ser bem aproveitado.
E eles vinham supervisionar, via-se que estavam lá, eram muito discretos, se as coisas funcionavam.
A discrição é uma característica.
Portanto, asseguravam-se, acompanhavam e acompanharam também, na medida em que deram formação a muitos docentes e muitos alunos, que, não foi o meu caso, porque não quis, que foram para a Noruega depois para estudar, para fazer pós-graduações e para se doutorarem, até alguns deles, na Noruega. Portanto, é uma experiência fantástica. Anos mais tarde eu vim a visitar, não há muito tempo, alguns centros de saúde onde estavam isto é uma história mais recente, mas é um pequeno parênteses, a montar equipamentos de medicina dentária, e visitava os centros de saúde e comecei a olhar para as placas nas paredes, etc. Pá, isto foi inaugurado em 80, 81 pelos noruegueses, estava lá, felizmente, descrito, e vi pequenas maternidades em centros de saúde fantásticas, com condições onde se diziam, ainda hoje se podiam aqui fazer partos, coisas que, pequenos blocos operatórios, salas de tratamento, a disposição que existe hoje em dia, aqueles rodapés do chão para melhor limpar, isso já existia em alguns centros de saúde, veja lá há quantos anos. E instituído pelos noruegueses. Portanto, temos uma dívida de gratidão enorme com os noruegueses, com Bergen em especial, no caso da medicina dentária, e várias vezes que, nas minhas funções passadas na Ordem, que dizia em público e em privado, porque às vezes não basta dizer apenas em privado, no meio de um almoço ou de um jantar, dizer vocês foram impecáveis connosco. Não, eu levantava-me e partilhava a minha experiência e agradecia, nomeadamente, aos nossos colegas da Associação de Medicina Dentária Norueguesa, agradecer-lhes aquilo que tinha visto e o quanto aquilo me tinha ajudado, a mim e a muitos outros, e que tinha ajudado a profissão em Portugal.
E quando andava a estudar a nossa profissão, já imaginava que um dia iria desempenhar um papel tão importante para os médicos dentistas e, no fundo, para o país?
Não imaginava isso, não era aquele tipo de pessoa que dizia que ia ser isto ou aquilo outro. Repare, voltando um bocadinho atrás, só para sintonizar aqui um pouco, quando eu entro em medicina, medicina dentária, entro também na mesma altura para a Força Aérea, como voluntário da Força Aérea, para fiz os testes todos para ser piloto militar de aviões. Então eu fiquei ali com duas, para além do mais, só para ver como aquilo na altura me criou, isto foi já na entrada na faculdade, portanto já tinha feito ali algumas opções antes, de, foi exatamente na mesma altura, setembro ou outubro de 81. Portanto, havia ali opções já feitas, mas havia, eu colocava em cima da mesa, havia ali várias opções, mesmo no ensino privado não era preciso voltar atrás, portanto, na verdade, estava ali bastante hesitante entre a carreira quase militar, não é? Tinha que estar, na altura, julgo eu, 10 anos como pois. Piloto militar, ou 15 anos,
que tinha
que dar para a Força Aérea aquilo, só depois é que podia ser piloto comercial, se o quisesse. A medicina dentária e mesmo outras áreas ali, portanto, eu estava ali um bocado hesitante, acabou por ser o que foi e o que foi é o que é.
Mas chegou a tirar brevê alguma vez?
Não, eu depois mais tarde, quando fui para a Força Aérea, como era voluntário, pela minha forma de pensar e também porque era voluntário para a Força Aérea, eu depois de acabar o curso fui 20 meses, até estavam para ser mais, 22 meses, estavam para ser 24, fiz a recruta e fiz o serviço militar como médico dentista na Força Aérea, nas bases aéreas, e aí sim tive a oportunidade de, não de tirar a brevê, mas de saltar de paraquedas e de ajudar a ver como é que se pilotavam helicópteros, etc. Tive ali umas experiências bastante engraçadas.
E mas, também foi médico dentista?
Sim, da, foi médico dentista da Força Aérea.
Okay.
A Força Aérea, na altura, estava junto com os paraquedistas, eu fui para as bases, fiz uma recruta que havia, bastante extensa, não é? Como a recruta de qualquer outra, não é? Mas já com 26 anos, talvez, que eu tinha na altura, não é? Foi nessa, logo a seguir, a acabar o curso, uns meses depois. Eu e um colega meu, que por acaso ainda estive aqui anteontem, estive com ele, vindo do Algarve em Lisboa, o Nuno Montes de Carvalho, que era o meu colega de boxe, não é?
E foi médico dentista da Força Aérea
em
Lisboa.
E é médico dentista, joguei ainda na Força Aérea, entramos juntos para aquela recruta e ele depois até continuou lá dentro.
Aproveito para mandar aqui um beijinho ao Nuno, que também estagiei com ele quando terminei o curso em Lisboa. Tive uns meses a assistir às suas consultas. Ele é um dos responsáveis por eu hoje só fazer ortodontia.
Está a ver? Porque realmente é uma pessoa fantástica, como pode ajudar a testemunhar. E eu tive muita sorte de o ter como colega de boxe, não é? Canhoto que ele era, não é? Portanto, ele tinha especial
certo,
dificuldade.
Somos os dois.
Exatamente. E, portanto, o Nuno fizemos uma recruta fantástica. Chegamos os dois à tropa às 3 ou 4 da manhã, à OTA, e batemos aqueles portões enormes. E alguém, depois de muito tempo, lá de cima, disse: o que é que estava aqui a fazer? E nós dissemos, vimos para a tropa. Então aquilo foi tudo assim um bocado ridículo, mas depois foi ali uma recruta a sério e depois eu fui para as bases aéreas, fui para o Montijo e para Tancos. Tancos já havia paraquedistas, era o polígono ali, portanto atendiam-se vários militares, sobretudo a Força Aérea e paraquedistas, mas também do Exército, também havia ali uma parte de Exército e pronto, e adquiri aí uma vivência da instituição militar mais aprofundada e também uma experiência em termos clínicos, em termos pessoais. Vi o que foi o impacto da guerra colonial em alguns daqueles militares, nunca acompanhados, sempre deixados para trás, sempre desprezados, problemas que tinham em termos de saúde mental, de alcoolismo, o que sofreram, o que nunca foram ajudados em Portugal. E, portanto, isso foi uma experiência muito,
sim,
muito marcante.
Nos anos 80, eles eram retornados dessas
sim,
guerras.
Sim, vinham da guerra, vinham
quando
pilotos que estavam na frente da guerra, médicos, uma série de profissionais. E, portanto, olha, era a seguir como qualquer dentista, a seguir como qualquer médico dentista, não é? Dentista nos termos deles, na Força Aérea, era a pessoa mais importante da base a seguir ao comandante, porque o médico dentista é que dava aos pilotos a autorização para poderem voar, e os pilotos eram os mais importantes, não é, na base, os que usavam. Portanto, nós dávamos aquele ok, não tem cara, está ok, está tudo bem. E, portanto, éramos muito bem tratados na Força Aérea.
Havia um mito, que já agora vai-me ajudar a desmistificar ou não, que uma pessoa com amálgamas não podia ser piloto da Força Aérea.
Não, Não.
Isso não era não, uma não condição. Era. Não era. Era mesmo um mito urbano.
Era um mito urbano, não acontecia isso. O que acontecia eram as situações que vêm, a aerodontalgia, no mergulho isso também existe de forma inversa, uhum. Da pressão, sobretudo, não é? Uhum. Mas não do uso da amálgama dentária, não. Até porque na altura houve ali uma fase em que já havia, obviamente, compósitos, mas não eram como os compósitos de outras gerações que surgiram mais tarde. Portanto, o amálgama dentário, paz à sua alma, mas teve uma importância, um material fantástico, eu acho que a Catarina ainda utilizou.
Claro que sim.
Um material fantástico, que resiste a tudo, que, claro. Que tem uma longevidade brutal, que tem uma técnica própria e, portanto, usava-se muito o amálgama dentário, também com pósitos, naturalmente, não havia qualquer limitação a esse respeito.
Uhum. E o Orlando esteve, então, voltando aqui à nossa profissão, esteve, então, naqueles também emocionantes voos da Associação Nacional de Médicos Dentistas para um dia depois passar a ser uma ordem. Como é que recorda esses tempos?
Olha, recordo esses tempos já, entretanto, eu já estava fora da faculdade, não é? Já tinha acabado o curso, em 87 acabo o curso e começo a trabalhar, depois mais tarde, em 88, recruta 3 de 88, fui para a Força Aérea, como lhe disse. Recordo esses tempos como houve um tempo em que nós estivemos na Ordem dos Médicos, eu acho que foi um tempo que nos emprestou ali alguma algum amparo como profissão, porque estávamos um pouco isolados, na altura éramos uma profissão nova, nova nos termos, a profissão de nova não tinha nada, ela já existia desde Maryland há muitos anos, não é? Mas há 200 anos ou mais, de forma organizada até, mas até muito mais antiga, mas enfim, não vamos falar disso. Mas em Portugal uma profissão jovem, só havia médicos estomatologistas, havia odontologistas, aquelas pessoas que tinham pouca ou nenhuma formação, e portanto o estarmos na Ordem dos Médicos foi um passo relevante e depois, como foi também sentida por muitos como uma perda, termos saído ou sermos convidados a sair, mais propriamente, da Ordem dos Médicos, não é? E, portanto, essa fase já me lembro bastante bem, comecei a acompanhá-la de perto, até em termos políticos, que entretanto comecei a militar no CDS, e depois esta questão vem ter comigo mais tarde, através do chamado problema dos cirurgiões dentistas brasileiros. Portanto, sensação de amparo quando entramos na Ordem dos Médicos numa secção própria, sobretudo aqui no Norte, e podíamos frequentar a Casa do Médico, isso foi uma boa visão que houve para a profissão então, e uma sensação de grande desamparo quando, por razões que, enfim, estão documentadas em, para quem os quiser consultar, julgo eu que no site da Ordem, em dois documentos escritos que nós deixamos, sobre os 10 anos da Ordem, os 20 anos da Ordem, onde essa história está escrita, está documentada, e é muito interessante ver, até porque não é extensa em termos de, não é maçuda, tem muita fotografia, mas é perfeitamente, conta bem a história. Aliás, aproveito a oportunidade para dizer que esses dois livros, os 10 e os 20 anos da Ordem, foram feitos absolutamente com recursos internos da Ordem, sobretudo o envolvimento dos departamentos aqui da Ordem, sobretudo a comunicação de mim próprio e do João Braga, também na altura, porque levamos aquela missão a peito e fomos recolher fotografias, procurar meses fotografias, porque toda a gente tem muita coisa, mas depois nunca aparece nada, para documentar a história. Pois. Tivemos o cuidado de confrontar os principais responsáveis sobre a veracidade do que lá estava.
E quero nomear algumas pessoas que o ajudaram a documentar nessa altura.
Eu posso nomear em termos internos, posso-me esquecer de alguém, não é? E não queria fazê-lo, mas eu julgo que na altura quase todos, em particular o Departamento de Comunicação, mas quase todas as pessoas, desde a Secretaria, onde havia pessoas que já tinham estado na... Eu acho que é bom falar dos nomes, vou-me esquecer seguramente alguém.
Não se preocupe.
A Lina, que já estava há não sei quantos anos, era a funcionária, e é mais antiga da Ordem. A Susana, o Carlos Duarte, a Cristina, A Cláudia, julgo que já estava na altura na Ordem. Portanto, um conjunto de pessoas, a Maria do Céu também, julgo que já estava, que já ajudou. Nestes 10 anos que estavam aqui muito envolvidas, fomos nós que fizemos os textos e confrontamos a história daquilo tudo e depois confrontamos no sentido de colocamos aquilo quase em discussão para ver, chamamos algumas pessoas claro. Para ver isto corresponde. Nunca houve nada, nem antes, nem nessa altura, nem depois da publicação do livro 10 anos e sobretudo o outro livro mais para a frente, dos 20 anos, que contestasse o que ali estava. Havia de vez em quando uma outra pessoa que dizia, ai, não sei quem fez e aconteceu, etc.
Pronto, cada um tem a sua versão.
Não havia nem documentação sobre isso, nem havia consenso sobre tudo, às vezes era mesmo contraditório sobre isso.
Sim.
Portanto, colocar um livro de 10 anos da Ordem, que na verdade vai buscar, em 2008, ele vai buscar a história da profissão praticamente desde que começa com o aparecimento das escolas de medicina dentária. E contar aquela história toda, parte dela que eu tinha vivido, embora de forma indireta. Outra parte onde que já estava muito inserido, foi um desafio grande, orgulha-nos bastante e acho que é um documento que fica para a posteridade. E o documento dos 20 anos é a mesma coisa. E há outras datas que nós também, que foram, por exemplo, os 10 anos da APMD, os 20 anos da APMD, e os 30 anos da APMD, que foram agora em 2021, a APMD, a Associação Profissional dos Médicos Dentistas, que é já, que são datas importantes, porque não são tão chamativas como os aniversários da Ordem, como estes 25 anos que agora vão, e bem, ser comemorados, espero estar presente e acompanhar essas comemorações, com muita alegria e muito gosto, mas porque a APMD era já uma verdadeira ordem profissional.
Claro.
Só não se chamava ordem. A APMD era uma, por razões diversas, na altura havia até câmaras profissionais, que também eram associações públicas, a APMD era exatamente uma ordem, o que mudou de 91 para 98, quando é aprovada a Ordem dos Médicos Dentistas, ela não é na Assembleia da República, é aprovada por unanimidade, foi... Fundamentalmente, onde se lia Associação Profissional dos Médicos Dentistas, passou-se a ler Ordem dos Médicos Dentistas. Onde se lia Presidente da Ordem dos Médicos Dentistas, passou-se a ler Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. O mandato continuou, não é? Isto foi a meio do mandato de 98 a 2000.
Aqui
98,
só para enquadrar o mandato do professor,
Fontes Carvalho. Onde eu estava, também que eu aproveito para saudar calorosamente, por várias razões, mas também a ele e ao Carlos Silva e a todos os que estiveram comigo nessa direção, o Manuel Fontes Carvalho, presidente, depois bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o Carlos Silva, secretário-geral e depois secretário-geral da Ordem dos Médicos Dentistas, aproveito para os saudar.
E hoje presidente da Mesa da Assembleia.
E hoje presidente da Mesa da Assembleia Geral, claro. E com muitas funções nesse percurso, antes, sobretudo antes, mas depois também, aproveito para saudar, mas o que muda aqui é mudar a capa, muda o nome, mas com uma exceção, e a exceção é que surge, e isso leva-nos à questão dos brasileiros, provavelmente não vamos ter tempo para falar disso, surge a secção de cirurgiões dentistas da Ordem dos Médicos Dentistas. Portanto, em 98, a Ordem é a Ordem dos Médicos Dentistas e dos cirurgiões dentistas. Os cirurgiões dentistas têm ali uma porta de entrada na Ordem, como cirurgiões dentistas.
Mas tinham que passar por alguma avaliação, alguma certificação?
Tinham
das
que
suas
demonstrar 4.500 horas de formação, isso, pronto, as horas de formação apareciam, não é? Isso não era o problema, e depois houve uma comissão de avaliação, mas sobretudo a frequência obrigatória de umas ações de algumas horas em termos éticos e odontológicos. Estas pessoas que entraram na Ordem e que tinham uma secção tinham o reconhecimento profissional da Ordem para exercer, mas não académico. Grande parte delas não tiveram o reconhecimento, mas tiveram, mas grande parte não a tiveram, mas assim resolveu-se esse problema, mas ficamos com uma criança nos braços, que foi cirurgiões dentistas, que abria a porta para a entrada de mais cirurgiões dentistas sem reconhecimento académico, e abria a porta para a entrada também de outros perfis, nomeadamente odontologistas, portanto estava ali uma secção, repare, era uma ordem com duas profissões.
Certo, a secção vem para regulamentar esses cirurgiões dentistas que já eram 2 mil,
claro, se os tinham colegas que ser inscritos na ordem, claro, eu não sei se eram 2 mil.
Se os colegas tiveram a oportunidade de ouvir já o podcast do professor Fontes de Carvalho, que já saiu, o professor Fontes refere que até saiu uma notícia numa primeira página de um jornal, na altura, a Capital, se não estou em erro, que em letras garrafais anunciava que haviam 2 mil médicos dentistas a exercer em Portugal.
É provável.
Pronto,
que sim.
Podia até ser uma notícia sensacionalista.
Não sei se alguém nos contou ou não, mas, inscritos na ordem, eu julgo.
Claro, era difícil contabilizá-lo.
Talvez tivéssemos tido 700, 800, quando muito, este foi o número de pessoas inscritas na ordem, nos tempos mais...
Mas, portanto, podiam fazer qualquer coisa que um médico dentista na altura
fizesse. E o conteúdo funcional era exatamente o mesmo para a medicina dentária. Mas, sobretudo, era uma porta aberta para uma forma de aceder à profissão, sendo duas profissões diferentes, mas uma forma de aceder que, na prática, queria dizer o mesmo. Portanto, uma das preocupações, já então eleito eu e a minha equipa para o primeiro mandato, foi ir à Assembleia da República, que é quem tem, pode alterar os estatutos da Ordem, naturalmente, para alterar o estatuto e acabar com a secção, e passarmos a ter um processo de reconhecimento de qualificações pelas universidades para, se, quem quer que seja, aceder à profissão, seja brasileiro, seja outra nacionalidade qualquer. São parênteses, é que antes disso, quando estava no CDS, na altura, com o Paulo Portas e Manuel Monteiro, havia ali, eu estava bastante envolvido na distrital do CDS, na concelhia, no Porto, o Manuel Monteiro, depois o Paulo Portas também, telefono, provavelmente eu era o único médico dentista que eles conheciam, a dizer, temos aqui um problema porque isto está a causar, já tinha havido uma, não vou contar isso em pormenor, senão não saíamos daqui, e pediram-me ajuda para estudar o problema, e um célebre dia há três colegas brasileiros que me batem à porta ali da sede CDS, na rua Ricardo Severo, que já não existe. Não, o CDS ainda existe, mas eu entretanto desfiliei-me de CDS mais tarde, mas a sede é que já não está lá, e quem me aparece pela frente são três colegas, o Irã Fija Trindade, o Cassiano Scapini e o Edson Sá Ávila, pedir ajuda ao CDS. O CDS é um partido muito relevante na altura, vinha com aquela auréola do Independente e do Portas e do Monteiro, portanto era um partido, embora pequeno, mas muito influente.
É verdade.
E eu julgo que todos nós demos um contributo. Mais tarde vinha pedir ao Manuel Monteiro para visitar a Escola de Medicina Dentária do Porto, para tivemos a abrir as portas para entendimentos. E pronto, acho que todo o poder político, a própria profissão, se foi convencendo que aquela questão não era passível de ser resolvida pelos velhos métodos, não é, que existia, do acordo, que era preciso ter novas soluções, mais inovadoras. Assim foi feito, e a partir de uma certa altura deixou de se falar, que é uma coisa muito negativa, falar de, entre aspas, dentistas brasileiros ou português, quem é
certo,
melhor, quem é pior.
Lembra-se quando é que essa secção deixou de ser uma secção?
2004, quando surge a revisão dos estatutos de 98, já da Ordem dos Médicos Dentistas. Aí entra o estágio, entra a formação contínua obrigatória, entra um conjunto de disposições deontológicas estatutárias que nós aproveitamos para colocar lá dentro, mas salta fora, o que não foi fácil de convencer, porque havia um terror quase com as repercussões políticas no Brasil, porque, enfim, não vou contar pormenores sobre isso, mas foi uma questão profundamente marcante, que colocou em causa as relações entre o governo português e o governo brasileiro, muito mais musculado, digamos assim, do que nós, aliás, ainda hoje. Isso é fruto da dimensão também do país, não é? Qualquer um de nós, se quiser obter reconhecimento de qualificações no Brasil, tem ali uma cruz para não sei quanto tempo.
Exato.
O contrário, mas os países não são todos iguais, nem as pessoas, nem, e portanto as relações de poder existem no, na geopolítica internacional, sobretudo entre Portugal e o Brasil, não é? Até em Portugal, e Angola, e Moçambique, mas em Portugal e Brasil isso é muito evidente. Portanto, o problema foi resolvido, passamos a ter excelentes relações com os nossos colegas brasileiros, nunca mais fizemos ponto de honra aqui dentro, nunca mais aqui alguém foi tratado
ou destratado
pela nacionalidade, somos todos médicos dentistas, ficou uma amizade com alguns deles para toda a vida e o problema ficou resolvido.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.